Governador, na realidade, este é o pior momento que os baianos estão vivendo por causa da Covid-19?
Nós estamos vivendo o pior momento desde o início da pandemia. Nós hoje temos o maior número de pessoas ocupando leitos de UTI que não tivemos em nenhum mês, nem no período do pico da pandemia, que foi julho do ano passado. Então, infelizmente, o ritmo da contaminação sobe de forma acelerada com novas variantes do vírus. Não só o sistema público, mas o sistema privado dá sinais claros de colapso. Nós, nesses últimos 3 dias, tivemos que regular no sistema público diversas pessoas com plano de saúde que não tinham encontrado vaga no sistema privado. Portanto, a situação é grave e essa medida visa conter o avanço do vírus e garantir dignidade e assistência médica para todos que precisarem.
Governador, o que fez o senhor modificar o decreto com relação a dias e horas no estado?
Nós passamos de 80%. E a Secretaria de Saúde me informou que se todos os pacientes chegassem rapidamente, instantaneamente, nos leitos para os quais foram destinados, nós alcançaríamos 100% de ocupação. Ou seja, todos os leitos foram regulados, ainda não foram ocupados, porque muitos estão em cidades diferentes, precisam vir de ambulância ou de UTI aérea. Mas se todos fossem ocupasse um leito imediatamente após a regulação, nós estaríamos agora com 100% dos leitos ocupados, além da demanda que continua acelerada nas UPAs, principalmente na capital. Então, nós adotamos essa medida para que vidas humanas sejam preservadas.
Governador Rui Costa, e quais foram os primeiros resultados do decreto que entrou em vigor na última sexta-feira? Quais os impactos para a população?
O resultado foi excepcional e eu quero agradecer o povo baiano pela adesão. E hoje, conversando com o prefeito de Salvador, conversando com o secretário municipal de saúde, ele inclusive me transmitiu uma mensagem da equipe do SAMU, agradecendo pela medida, porque eles estavam tendo que concorrer em resgatar pessoas em casas com Covid, com acidentes de moto, de pessoas alcoolizadas, acidentes de carro com pessoas alcoolizadas, enfim, esses traumas que acontecem em qualquer cidade grande no Brasil afora, fruto do consumo de bebidas alcoólicas, uso de moto, de carro, enfim, os acidentes normais, e eles estavam tendo que deixar um dos dois de ser atendido, ou o paciente de Covid ou o paciente de trauma. Então eles já agradeceram e nós já tivemos, graças a Deus, aquelas imagens que nós vimos semana passada de bares lotados, de pessoas sem máscaras, com música, dançando. Graças a Deus, esses 2 dias não vimos, o que nos leva a crer que nós colheremos o fruto nos próximos dias de uma, pelo menos, contenção desse crescimento acelerado. Se não uma diminuição, mas pelo menos uma contenção desse crescimento acelerado.
E como está o alinhamento entre o governo e as prefeituras após o período de carnaval, que não ocorreram festejos, mas que os hospitais passaram a ter superlotação?
Aqui no estado nós suspendemos, inclusive, o feriado. Todos os dias de carnaval foi o dia normal de trabalho, mas é fato que, como é um período de verão, muita gente está de férias, nós sempre temos praias cheias e locais de aglomeração. Olha, nós estamos muito preocupados, eu tenho acompanhado o cenário no Nordeste, aqui o Ceará está em situação muito difícil, Rio Grande do Norte, Piauí, eu vi a situação do Rio Grande do Sul, uma entrevista do governador Eduardo Leite, mais de 1.000 leitos já ocupados. Então, o drama que o Brasil vive é à beira de um colapso no sistema de saúde. Isso tudo poderia ser evitado se o governo federal tivesse planejamento para aquisição das vacinas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tivesse a menor sensibilidade com a vida humana. Eu, Eduardo, fico perplexo. Eu fico me perguntando o que leva uma agência que deveria cuidar da vida e da saúde das pessoas levar tanto tempo para homologar vacinas que já estão sendo aplicadas largamente na Europa e nos Estados Unidos ou em tantos outros países. E olha aqui para o lado, nosso vizinho Chile é o 5º país hoje do mundo em taxa de vacinação. E realmente não dá para entender. Ou seja, a Anvisa então considera que foi prematuro, precipitada a liberação da autoridade sanitária europeia em liberar a Pfizer, liberar a Moderna. ou ela considera equivocado que os Estados Unidos também tenham liberado a Pfizer, a Moderna, e tantos outros países estejam utilizando a vacina indiana, a Sputnik. Então, eu gostaria de saber quantas mortes no Brasil ainda serão necessárias para a Anvisa ter a sensibilidade e acelerar a aprovação dessas vacinas, para que seja o governo federal, sejam os estados, possam adquirir e aplicar e salvar, sim, milhares de vidas humanas.
Governador, eu gostaria que o senhor reforçasse sobre o entendimento e alinhamento com os prefeitos do interior do estado, sobretudo diante regiões que estiveram fora do decreto e outras regiões em que os municípios estão inclusos.
Desde o início da pandemia, nós temos buscado, evidente, não dá antes de tomar uma decisão de falar com 417 prefeitos, mas nós privilegiamos o diálogo com a Associação Estadual dos Prefeitos, é a UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia. E com eles nós temos dialogado antes da tomada dessa decisão, fizemos uma reunião com a direção da UPB e alinhamos essa decisão. Aliás, eles solicitavam até um horário mais ampliado para as medidas restritivas. E o que fizemos no dia de hoje, ampliando para 20 horas. Nós temos dialogado e buscado sempre alinhar o posicionamento e sempre que possível. Hoje eu falei com 3 prefeitos, falei com o prefeito da capital, falei com o prefeito de Feira de Santana, falei com a prefeita em exercício de Vitória da Conquista. Falei com o prefeito de Miguel Calmon, no interior, o prefeito de Santana, lá no oeste. Eu falo muito com os prefeitos via telefone para alinhar as posições, mas acho que todos estão fazendo um esforço enorme. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa situação e poderíamos não estar vivendo essa crise, Eduardo, se não houvesse, eu diria, um sinal trocado por parte do governo federal, que acaba induzindo as pessoas. Deve estar acontecendo isso em vários lugares. Nós estamos perdendo seres humanos aqui em casa sem procurar médico, sabia? Porque eu acredito que muitas dessas pessoas acreditaram no presidente da República quando ele dizia que a doença era só uma gripezinha que fica em casa tomando alguns remédios caseiros e vai ficar bom. Então nós temos, infelizmente, tendo que ir buscar pessoas que morreram sem sequer ligar ou procurar o serviço de emergência. E quando você vai ter contato com os parentes, ele dizia que isso aqui era uma gripe e que ia se curar logo, e aí você tem que resgatar ou a pessoa já morta ou tem que resgatar a pessoa em pré-colapso, já em fase terminal, que fica muito difícil a reversão do quadro.
Governador, qual o atual quadro da Bahia sobre a vacinação contra a Covid-19?
A grande maioria das cidades está nessa situação. A vacina se esgotou e só tem agora a aplicação da segunda dose para quem tomou a segunda. A grande maioria das cidades, restam poucas cidades que, pelo critério que foi adotado, você tem que fazer a chamada busca ativa, né? Aquele senhor lá de 89 anos, aquele indígena, aquele idoso que mora numa casa de abrigo. Então, mas a grande maioria dos municípios, a exemplo da capital, não tem mais vacina, a vacina já acabou. E essa é a ansiedade que todos nós estamos de ter um leque maior de vacinas para que a gente possa imunizar a população.
Governador Rui Costa, o estado da Bahia tem encontrado dificuldades para comprar a vacina contra a Covid-19? Vai continuar insistindo em querer comprar a vacina para poder dar celeridade à campanha contra o coronavírus?
Há meses atrás, há mais de 6 meses atrás, as vacinas, bem mais de 6 meses, iniciaram a fase 3 dos testes. Alguns desses laboratórios, a exemplo da Pfizer, utilizaram a Bahia, o estado da Bahia, como espaço para teste e fizeram, junto com a organização Irmã Dulce, a testagem aqui em Bajanos. E naquele momento, até em função deles nós termos ajudado aqui a elaboração dos testes, eles ofereceram a vacina. Disseram que estavam oferecendo ao governo federal, com prazo e calendário de entrega, 70 milhões de doses de vacinas. O governo federal recusou. E naquele momento, a Pfizer ofereceu, inclusive ao estado da Bahia, até porque nós tínhamos facilitado aqui os testes, e nós dissemos, nós queremos comprar, fazemos um pré-contrato, mas eu não posso efetivar a compra enquanto a Anvisa não autorizar o uso, porque senão eu não tenho o que fazer depois com essa vacina sem a Anvisa autorizar. E depois vieram outras situações, exemplo da Sputnik e outras vacinas, no mesmo tom onde foram oferecidas ao governo federal. Nós fizemos um pré-contrato com a Sputnik, Sputnik, de 50 milhões de doses, inclusive garantindo para todo o Nordeste. E mais uma vez, passado meses, a Anvisa não autoriza. Você acha que faz sentido a Europa inteira, países altamente desenvolvidos tecnologicamente, cientificamente, já ter autorizado e estar aplicando na sua população a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, que os Estados Unidos, que tem das entidades mais renomadas em autorização de uso de medicamentos, já está aplicando no seu povo? E, aliás, o atual presidente dos Estados Unidos, utilizando a Lei de Segurança Nacional, está montando uma unidade para produção exclusiva para fornecimento para os Estados Unidos do medicamento Pfizer, e ela só será autorizada a exportar depois que vacinar toda a população americana com essa unidade. Pois bem, você acha é razoável que a Anvisa leve meses e ainda fique fazendo guerra de papel enquanto tem gente morrendo? Será que a Anvisa acha que as autoridades sanitárias europeias estão todas erradas? Que a autoridade sanitária americana está errada em ter aprovado a Pfizer, ter aprovado a Moderna? Então, o que eu acho é que falta sensibilidade humana às pessoas que estão conduzindo o governo federal, falta sensibilidade com a vida humana por parte da direção da Anvisa, e eu fico, confesso, indignado, porque quem está aqui sabe o nome e o sobrenome de quem está morrendo, sabe o nome e o sobrenome de quem está precisando de leite de UTI, não pode se conformar com esse comportamento. Será que é isso que a Anvisa acha? Que todos os países do mundo estão errados e só eles estão certos em não autorizar a vacinação e nós ficarmos refém da Anvisa? Hoje o povo brasileiro está refém da Anvisa, que até agora só autorizou duas vacinas. Então, isso é inadmissível, incompreensível, e por isso nós fomos ao STF, estamos aguardando a decisão, porque o povo brasileiro não pode ficar morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, já passam de 244 mil óbitos, e a Anvisa continua insensível, pedindo um documento. Ah, eu quero agora que troque essa planilha não veio no Excel, eu quero que ela venha no Excel. Ah, eu quero um esclarecimento sobre a página 28. Aí, no dia seguinte, chega o esclarecimento da página 28, agora eu quero esclarecimento sobre a página 38. Depois eu quero esclarecimento sobre a página 51. E aí vai o ano inteiro, vão dias e meses, pessoas morrendo e a direção da Anvisa sem tomar medida alguma. Não é possível isso. Eu defendo que as vacinas sejam aplicadas com base na ciência, com comprovação de autoridades científicas, mas algumas delas já passaram por grandes autoridades, estão sendo aplicadas nos países mais desenvolvidos, de maior conhecimento tecnológico e científico, como países europeus e os Estados Unidos, e nem assim a Anvisa se sensibiliza para ampliar o leque de vacinas.